deputados. Todos os grupos parlamentares estão representados. Temos quórum, podemos iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. O primeiro ponto da ordem do dia consiste na reapreciação do decreto da Assembleia da República número 43, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Para intervir em nome da bancada do PS, tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira.
Bom dia, senhor Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Nós estamos hoje a fazer algo que é normal em democracia, a confirmar um diploma que foi votado por uma maioria muito expressa, mais do que uma vez, e a exercer uma competência da Assembleia da República que é normal e que faz um equilíbrio entre a legitimidade da Assembleia da República e a legitimidade do Presidente da República. Um instituto que é bem explicado pelo próprio Presidente da República na sua Constituição anotada. Depois de várias aprovações deste diploma aqui na Assembleia da República, o Presidente entendeu exercer o seu veto político. Dada a maioria que este diploma tem, chegou o momento da Assembleia se respeitar, chegou o momento de nós respeitarmos aqueles que anseiam tanto por este dia. E entendemos também, com alguma emoção, que este dia também cumpre, de certa forma, abril. Porque respeitar e consagrar, ao fim de tanto tempo, de tanta luta, o direito à autodeterminação da morte é também cumprir abril. É também respeitar o abril que está depositado numa Constituição não paternalista, numa Constituição que não define uma única consciência, um único modelo de cidadão. E isto também é abril. Abril também é não perseguir. Abril também é cada pessoa poder escolher numa situação tão complexa como esta, como é que quer definir esse momento tão difícil da sua vida. E penso que neste momento estão muitos olhos postos na Assembleia da República, os olhos de quem esperou e esperou e esperou. E também está a memória daqueles que não puderam esperar por este dia, porque não tiveram tempo para isso. Mas nós falámos com eles e certamente a memória deles também está aqui. Que dia tão justo, que dia tão bonito. Isto também é abril.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta Assembleia irá hoje aprovar a quinta versão da lei da morte medicamente assistida. Esse facto será interpretado das formas mais diversas em função das convicções e dos interesses políticos de cada um. A Iniciativa Liberal, que tem orgulho no seu papel na elaboração deste diploma e que aprecia um bom debate ideológico, quer desde já rebater essas interpretações. Aos que dirão que precisar de 5 versões para acertar um texto final é sinal de falta de rigor dos partidos redatores, nós dizemos não. As sucessivas versões são sinal de abertura aos comentários e opiniões com que muitos quiseram contribuir ao longo destes anos, a começar pelos contributos do Sr. Presidente da República e do Tribunal Constitucional. Aos que dirão que a lei carece de mais debate, mais proteções, mais salvaguardas, nós dizemos não. Esta é uma das leis cujo debate, dentro e fora da Assembleia da República, foi mais longo, mais profundo e mais participado de que temos memória. Esta é uma das leis mais ponderadas e contente todas as salvaguardas adequadas a um tema desta sensibilidade. E a Iniciativa Liberal orgulha-se de ter sido, pela sua mão, que se incluíram aspectos cruciais como o acesso efetivo a cuidados paliativos, o mecanismo de objeção de consciência dos profissionais de saúde, a solidez do processo de reafirmação da vontade da pessoa e a não exclusão destes óbitos do contexto dos seguros de vida. Aos que dirão que é preciso um referendo, nós dizemos não. Direitos fundamentais e liberdades individuais não são referendáveis. Para um liberal, esses direitos e liberdades pertencem a cada um de nós e não dependem da vontade de uma maioria ou de um coletivo sem rosto. A democracia direta não incorpora virtudes inalcançáveis pela democracia representativa. E as posições que os deputados defenderam nesta Casa constam de programas políticos, de programas eleitorais, de numerosas declarações públicas e debates ao longo de anos. Os deputados desta Assembleia têm, por isso, toda a legitimidade para deliberar sobre a morte medicamente assistida. Aos que dirão que reapresentar este diploma sem alterar o seu texto é uma afronta ao Presidente da República, dizemos não. As mensagens do Sr. Presidente da República, tal como os acordos do Tribunal Constitucional, foram sempre tidas em boa conta ao longo do processo legislativo, num sinal de respeito e abertura que ninguém poderá negar. O mesmo respeito é agora devido à própria Assembleia da República. Porque os temas agora levantados pelo Sr. Presidente terão certamente tidos em conta na regulamentação que o artigo 31 da lei prevê que seja publicada nos 90 dias subsequentes à sua publicação e juntamente com outros aspectos igualmente importantes, como o funcionamento do Registro Clínico Especial, a designação de membros para a Comissão de Verificação e Avaliação ou os pareceres dos médicos orientadores, especialistas ou psiquiatra. Tudo isto é possível de ser detalhado em fase de regulamentação. Finalmente, aos que dirão que é necessário submeter esta lei à fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional, nós dizemos força! É um direito que existe aos deputados, em rigor a um décimo dos deputados, e a Iniciativa Liberal tem toda a confiança que o Tribunal concluirá pela conformidade constitucional do texto, já que foram acolhidas todas as considerações anteriores nos acordos do Tribunal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a consagração de um direito não é preconizar o seu exercício. Essa é, aliás, a essência da natureza pessoal e universal dos direitos que se instituem em prol da liberdade individual. Todos são titulares do direito, todos são livres de decidir sobre o seu exercício e ninguém pode ser penalizado na decorrência da decisão de exercer ou não esse direito. Qualquer outra interpretação seria atribuir ao Estado o direito de valorar de forma diferente as escolhas livres de cada pessoa. Por outras palavras, penalizar escolhas morais do indivíduo é aceitar que existe uma moral coletiva que o Estado pode impor. E isso a Iniciativa Liberal nunca vai aceitar.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois de ter recorrido duas vezes ao Tribunal Constitucional, o Presidente da República devolveu ao Parlamento a Lei de Despenalização da Morte Medicamente Assistida. Entendo, Presidente, que valeria a pena esclarecer dois detalhes da lei. Com a mesma serenidade e com a mesma firmeza que esta bancada teve ao longo de todo este processo legislativo, exprimimos o nosso entendimento de que não há nenhuma razão para alterar a redação da lei, por uma razão muito simples. As dúvidas presidenciais são matéria de regulamentação da lei e não da lei propriamente dita. Confundir estes dois planos não é nunca boa técnica legislativa, menos ainda numa lei com esta importância e sensibilidade testada já repetidamente no seu alinhamento constitucional. O entendimento do Bloco de Esquerda é, portanto, muito claro. A lei deve ser promulgada tal como está. É o respeito pela primazia e autonomia legislativas do Parlamento que o impõe. Sem nenhum drama, antes com toda a serenidade de quem sabe ser assim que a Constituição manda ser. É muito relevante que o Sr. Presidente da República tenha decidido não requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade da lei sobre a despenalização da morte medicamente assistida depois dos últimos ajustamentos introduzidos por esta Assembleia. Quem havia recorrido à Justiça Constitucional decidiu não o fazer agora, porque não havia, efetivamente, nenhuma dúvida minimamente consistente sobre a conformidade desta lei com a nossa lei fundamental. O gesto presidencial deveria servir de referência aos que agora fazem saber da sua vontade de virem a solicitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta lei. Quero ser clara, têm toda a legitimidade para o fazer. Mas que o anunciem agora, quando nunca em nenhum momento anterior deste longo processo legislativo exprimiram a mínima dúvida sobre a obediência da lei à Constituição, diz bem sobre o oportunismo político que os inspira. O mesmo oportunismo que os fez propor um referendo na 25ª hora. Sabem que haverá lei. Sabem que esta lei é querida pela grande maioria do país. O que os move é, portanto, o simples intuito de criar ruído na finalização deste dossiê legislativo. O Bloco de Esquerda está do lado de quem sempre quis dotar o país de uma lei prudente e equilibrada, mas também firme, no respeito pela vontade séria e livre de todos relativamente ao fim da sua vida. Hoje, com a tranquilidade de quem é tolerante e amigo dos direitos, ajudamos a dar um passo decisivo para que assim seja. E com ele, seremos uma sociedade mais respeitadora de quem não quer ser duplamente violentado quando o fim se aproxima. Violentado pelo sofrimento e violentado pelo desrespeito da sua vontade. A lei será promulgada. Haverá lei. Seremos um país mais tolerante. Se me permitem, queria lembrar uma mensagem de João Semedo a 29 de maio de 2018, porque este processo é longo e foi a primeira vez que houve uma votação que à última da hora não a aprovou. Dizia ao João, foi por pouco, será na próxima. João, é agora.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas. O veto foi, desde logo, a primeira grande divisão que ocorreu entre nós, parlamentares, na época política moderna na Europa. Se o rei deveria ter um veto permanente ou não, foi o que dividiu a direita da esquerda. E chegou-se a um compromisso, que é este, que nós estamos aqui a discutir hoje. Um veto, sim, já não do rei, mas do presidente, mas limitado. Uma devolução ao Parlamento, em que o Parlamento pode reafirmar a sua vontade. O que está a ocorrer aqui, portanto, é as instituições democráticas a funcionar, tal como em 76 o determinámos, aliás, no seguimento de um consenso que já tinha 200 anos. E se agora esta lei for ao Tribunal Constitucional, reenviada por alguns deputados, serão também as instituições a funcionarem. E é bem que assim seja, porque é bem que se respeite a dificuldade que este processo e que este debate tem na sociedade portuguesa. Aliás, ao levarem esta lei ao Tribunal Constitucional, os deputados e deputadas que assim o entenderem fazer, estão a dar razão a quem diz que não era no referendo que esta situação se deveria resolver, que este debate se deveria fazer, porque não é em referendo o lugar no qual as maiorias podem decidir dos direitos individuais das potenciais minorias. E quem tem um sofrimento que o leva a poder decidir pela sua morte, no caso medicamente assistida, ou suicídio medicamente assistido, será sempre, assim o esperamos, uma minoria. Os antigos diziam que filosofar é aprender a morrer. E, portanto, também é respeitar a forma como os outros, ao longo da sua vida, aprenderam e decidiram acerca da sua própria morte. O debate que aqui fazemos, sério, longo e participado, é prova disso e chegará ao seu termo com as instituições funcionando e com a sociedade portuguesa acompanhando a par e passo. Obrigado. Aquilo que vocês fizeram já noutros mandados e a que o LIVRE se agrega agora neste voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ser claros. Esta Câmara decidiu abrir um conflito institucional e político com o Presidente da República. O Presidente da República que estabeleceu dúvidas legítimas a um diploma que é uma aberração jurídica que estamos a aprovar hoje aqui. Desafio qualquer deputado aqui presente, qualquer um, a indicar um país do mundo, com uma legislação semelhante ao disparate que vamos aqui aprovar hoje. Não há um exemplo no mundo de subsidiariedade entre eutanásia e suicídio que, como qualquer pessoa compreenderia, é um absoluto disparate. dizer às pessoas que se podem recorrer à eutanásia se não se conseguirem suicidar, para quem nos está a ver, é um disparate legislativo, uma imoralidade e um absurdo.